voltamos a apresentar. Debate Geral. Com Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta com o debate geral deste sábado, 9 de março, aqui pela Rádio Araria FM, o de número 38, o debate geral de hoje com o tema O Novo Casamento e os Filhos, e o oferecimento, como sempre, é da farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade, farmácia Piauí. Sua farmácia em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria, organização do Ronaldo Lacerda, e o telefone é o 3873-2544. E os nossos convidados, pastora Denassi, pastor Sandro Ferreira, da Igreja Evangélica à Luz da Verdade. Bom, pastora, importante mesmo, e eu me dou, aí eu também sou exemplo, né, que agora no meu novo casamento, aí a minha companheira, ela também tem um filho, a idade é um pouco diferente, o meu tem 18, o filho dela, que eu considero meu também, agora tem apenas 8 anos, mas, graças a Deus, até agora, tudo certo, como diz aí a farmácia Piauí, tudo certo, tudo dentro da parceria e dentro da qualidade. Mas o que eu queria falar é o seguinte: quando se dá uma atenção, um presente, quando se faz alguma coisa que beneficie um filho, tem que ser feito também da mesma forma para o outro filho, né, pastora? Para não causar ciúmes, para não causar, vamos dizer assim, constrangimento para outra criança.
Com certeza, Roberto. Bem lembrado isso que você está falando, porque fazer essa acepção, essa diferenciação entre os filhos traz muito trauma, né? Pode crescer uma criança revoltada, se achando rejeitada, e não tem nada pior do que o sentimento de rejeição. E o ciúmes é algo que faz muito mal para a família. Agora, é importante falar também, Roberto, já acompanhei alguns casos de que a madrasta ou padrasto sentia ciúmes da criança, do filho do outro, né? Que não é, no caso, o enteado. Isso é também outra coisa ruim. Eu estou acompanhando um casamento que o pai já está querendo terminar o relacionamento, um novo relacionamento, porque a madrasta, ela sente ciúmes do enteado. E isso é um equívoco terrível. A gente tem que saber que filho é uma coisa, se é um sentimento de amor tão grande que a gente tem pelos filhos, que não dá para comparar com outros relacionamentos. Então, a pessoa tem que colocar-se na posição correta, né, de esposa, e saber que o amor é diferente entre esposa e filho, e também tratar, como você disse, os filhos de uma forma igualitária, para não trazer, então, sentimentos ruins e traumas para a criança.
Pastor Sandro, o mundo está cheio de coisa ruim. Isso aí é por isso que a gente tem que se pegar com Deus mesmo, fazer oração. E a gente já viu, por exemplo, um relacionamento novo, que o pai levou o filho para morar junto com a sua nova companheira, e eu não me lembro agora o sobrenome do casal, mas foi um caso famoso que terminou jogando a filha de cima lá do apartamento. Teve outro filho também de um casal que a madrasta exigiu que o pai, que era médico, envenenasse a filha. São casos realmente que chamaram a atenção do país e que tem que colocar Deus aí para a gente explicar isso, o que foi que aconteceu no caso.
Roberto, realmente nós temos muitos...
Agora eu lembrei, o caso de Isabela Nardone.
Exatamente, Nardone, né, foi um choque, né, para o Brasil, só se comentava a respeito desse episódio, triste episódio. E é isso, gente, né? É os dias maus que a Bíblia diz, o homem cada vez mais o amor dele se esfriando, tratando o ser humano pior do que bicho. Hoje é uma inversão muito grande nos valores. Então é assim, eu penso o seguinte, amigo ouvinte aqui do Debate Geral: a pessoa, ela precisa estar pronta a receber o filho no novo casamento e entrar num acordo. Então tem que ter muito diálogo, tem que ter muita conversa. Tá lá namorando, estão se gostando, resolveram casar. Tá, mas eu tenho um filho de um outro casamento. Como é que vamos fazer? eu vou trazer o meu filho, não vou trazer, você aceita esse meu filho, vai recebê-lo como seu filho, mesmo como você acabou de citar o seu próprio exemplo, você recebeu, né, essa criança agora com 8 anos como seu próprio filho. Então, já teve casos, né, no nosso momento assim, de gabinete ministerial com nossos irmãos na igreja, ovelhas, já teve caso que depois de alguns meses o parceiro, ele praticamente lhe obrigou aquela, a sua companheira, ela abre aspas, né, a devolver o filho para o pai biológico, fazer uma escolha, ou você fica comigo, ou então você pega, para ficar comigo você tem que pegar o filho e devolver para o pai dele, porque não dá mais para convivermos juntos. E aí a mulher, no caso, ela tem que fazer o quê? Tomar uma decisão. E agora, o que eu faço? Como a pastora falou, o amor é diferente, o amor de uma mãe para com o filho e o amor que ela sente, ela nutre pelo seu novo companheiro. E ela fica agora numa espada, né? Entre a cruz e o punhal, como diz a história. Então, antes que isso aconteça, tem que ter muita conversa, mas muito diálogo mesmo, para que depois de 3, 4 meses, sei lá quanto tempo, não ter que tomar essa decisão aí.
E é melhor tomar uma decisão de acabar o relacionamento do que acontecer um caso drástico como esse aí, né, pastora?
Não, é claro, agressão física, agressão sexual também acontece muito, Roberto, a gente vê muita notícia. A maior parte das crianças abusadas, elas são abusadas dentro de casa e muitas vezes por padrastos. E isso é assustador, é um número assustador que acontece aqui no nosso país. Então tem que se tomar muito cuidado antes de iniciar um relacionamento. Tem que conhecer muito bem a pessoa. Tá certo que a gente nunca conhece 100%, mas como a gente está falando desde o início, o diálogo é muito importante, a atenção é muito importante, não confiar. A Bíblia diz que tolo é o homem que confia no homem, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque os filhos são as coisas mais preciosas que Deus nos deu, é presente de Deus para a nossa vida. E geralmente, Roberto, esses casais precisam de ajuda. Antes que chegue a um ponto de agressão, antes que chegue a um ponto de agressão psicológica, física, é importante procurar ajuda. E é o que pouco se faz. Procure ajuda do seu pastor, procure ajuda do seu padre, procure ajuda de um terapeuta, para conciliar vocês, porque às vezes eles discutem e não chegam a um denominador comum. Ah, como vamos fazer? Não consegue chegar. E aí eles precisam de ajuda de uma terceira pessoa, mas uma pessoa certa, né? Que vai ter as ferramentas para poder contribuir, ajudar que o relacionamento fique bem e principalmente que a criação dos filhos dê certo.
Me permita fazer uma colocação aqui, Roberto Gonçalves. O problema que acontece é que quando essas pessoas vão atrás de uma ajuda, a situação já está quase que irremediável, não dá mais para consertar. Então, se ela percebe já no começo, né, do relacionamento, ele está tendo um problema com este filho no casamento, que veio de um outro casamento, e você está percebendo que as coisas não estão caminhando bem, procure uma ajuda, procure um psicólogo, procure o pastor, o padre,
um terapeuta,
que alguém possa te ajudar. Agora, depois, como diz o ditado, que a vaca já foi para o brejo, aí não tem mais o que fazer, pastor Roberto.
Exatamente. Bom, pastor, nós saímos aí de um período carnavalesco e a gente, nesse carnaval, a gente viu de tudo, né? Teve homenagem a traficante, teve homenagem a bicheiro. Agora, o que chamou mais atenção foi uma homenagem lá, acho que foi numa escola de São Paulo, que colocaram o diabo vencendo Jesus. Pastor, que coisa foi aquilo ali, pastor, pela caridade?
Olha, Roberto, é sem palavras, né, meu amigo? Porque é Deus sendo escarnecido na pessoa do seu filho Jesus.
Agora, desse jeito, acaba a família mesmo.
Não é? É a banalização daquilo que é sagrado. Né? Quando se fala do Cristo do católico, do evangélico, daquele que professa Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Eu estava falando com a minha esposa, a pastora Denancy, tem tantos temas para ser abordado, tantos assuntos para eles colocarem, e eles vão pegar logo isso, né? Vai mexer com a fé, vai mexer com aquilo que é sagrado. Eu não sou daquele pastor que fica pregando um Deus, sabe, vingativo, truculento, mas eu também não posso deixar de citar para você, amigo ouvinte, que tem uma passagem na Bíblia que diz que de Deus, não se escarnece, que de Deus ninguém se zomba. Então essas pessoas, elas vão pagar um preço, porque elas estavam desprezando a figura do Filho de Deus, e a gente como cristãos ficamos revoltados, né, com essa atitude, foram muito infelizes.
E o danado, pastor, é que esse rapaz que teve essa ideia foi o mesmo que no ano passado, no festival de inverno em Garanhuns, aqui em Pernambuco, ele queria colocar uma peça lá que mostrava Jesus como travesti, como homossexual. Quer dizer, ele não desistiu ainda de acabar com a imagem de Jesus. Só que ele não acaba não, né, pastora?
Ah, não tem como, não é? É uma religião de mais de 2000 anos e enraizada, né, nos nossos corações, na família. E o Brasil é 80%, Roberto, cristão. Então eu acho que deveria se respeitar essa maioria, sabe? Fala-se tanto em respeito, fala-se tanto em não ter preconceito, mas os que mais sofrem preconceito somos nós, cristãos. Somos perseguidos.
Somos a maioria que sofremos mais preconceito.
Pois é para você ver. Mas a intenção do mal realmente é esse. A intenção do mal é acabar com a família, é tirar todo e qualquer a raiz cristã do nosso coração, nos afastar de Deus. E para isso eles usam vários e várias ferramentas, como a televisão, a mídia, de uma forma geral, né? Ou melhor, não generalizando, e também a arte, não é? São ferramentas que o mal usa para nos atacar, e por isso que nós devemos estar sempre atentos e sempre lutando contra essas coisas.
E o danado que eles fazem isso, pastor Sandro, deve ser para chamar atenção, e realmente chamaram, porque eu fico imaginando na cabeça de uma criança vendo a imagem daquela ali, né? Jesus sendo massacrado, sendo espancado pelo diabo. Uma criança, como é que ele fica com a cabeça na hora que ele vai dormir, na hora que ele chega na escola para conversar com um coleguinha, né, pastor? Isso aí é muito danoso.
É danoso, Roberto, é muito danoso. É um movimento anticristo, né? É o anticristo. Tudo que fala a respeito de Jesus, dos seus valores, dos seus ensinamentos, está sendo banalizado, ridicularizado. Então, nessa escala de valores, hoje, a igreja cristã, eles estão tentando dizer que não vale a pena casar, não vale a pena você ser fiel com a sua esposa, que você pode viver sem Deus, e é uma grande mentira. Mas também, já entrando até num outro tema, nós sabemos que isso, Roberto, é um dos sinais da vinda do Filho de Deus, né? Jesus mesmo, ele falou no Sermão da Montanha que essas coisas iriam acontecer, né? Falsos profetas, escândalos, entre tantas outras coisas que nos deixa profundamente entristecido nesse mundo que nós estamos vivendo. E falando do carnaval, você citou aí, eu particularmente, eu entendo que essa festa, né, é uma festa para satisfazer a carne, não é uma festa que a família ela está junto ali. Você não vê famílias inteiras concentradas nesse propósito. É diferente, por exemplo, do São João aqui. Você vê famílias inteiras indo festejar o São João, o Natal, a Páscoa, entre outras, mas o carnaval não. São jovens que saem do ambiente da sua família e vai para esses ambientes perigosos, e muitos nem voltam. Quando voltam, voltam já num caixão. O índice de morte aumenta, de uso de drogas, de consumo, aumenta demais. Então, será que vale a pena? Agora, né, pastor, mas isso aí é uma tradição, eu sei que é uma tradição, é uma festa já que tem muitos e muitos anos, mas lá no começo, Roberto, lá no início dessa festa...
Era diferente.
Era
jogando talco, jogando água, me lembro quando eu era pequeno.
E hoje o que é, meu amigo? Hoje é prostituição, é a exposição do corpo, a nudez, meu Deus do céu.
Bom, nós estamos chegando ao final do debate geral deste sábado, dia 9 de março. Só para finalizar, pastor, eu queria que o senhor desse aí, contasse aí, desse uns toques para as famílias que estão se unindo agora, que estão formando um novo casal. O que é preciso para não fracassar nesse novo desafio, pastor?
Então, resumindo para você aí do outro lado, que está sintonizado na Arari, no debate geral, eu quero resumir para você dizendo o seguinte, pontuando novamente. Cultivar o amor, cultive o amor. Crianças, elas precisam ser amadas, é um momento difícil na cabecinha delas, então você tem que dar muito amor, você precisa estabelecer as regras dentro da sua casa, tratar a criança da mesma maneira que você trata o seu filho, o filho do seu parceiro, trate-os da mesma maneira. Na hora de corrigir, corrija da mesma forma. Na hora de você fazer elogios, faça também da mesma maneira, tá bom? E claro, levar essa criança para a igreja, traga Jesus para o teu casamento e você vai ser uma família, né, muito abençoada.
Daqui a pouco o senhor se despede do programa, pastor.
Ok.
Pastora, ele tocou num assunto e eu gostaria de provocá-la, que é essa questão da correção, né? Tem disso também, a correção deve ser feita da mesma forma com seu filho, da mesma forma com o filho da sua parceira?
É, sim, sim, Roberto. Só que isso, como a gente falou, tem que ser dialogado entre o casal. Porque há casais, há pessoas que não permitem que o seu cônjuge, seu novo casamento, ele traga correção para o seu filho, né? Para o enteado, no caso. Então, para que não haja um atrito entre o casal, tem que ser conversado antes. Mas sim, se for acordado entre os dois que tanto o pai quanto o padrasto ou a mãe vai fazer essa correção dos dois, então que seja de uma forma igual. Não pode, né, não pode ter desigualdade no tratamento deles.
E a medida diferente.
A gente já viu, acho, muito disso, né? Aquela coisa, o outro é sempre o culpado. Né? As crianças aprontaram.
Isso aí acontecia até comigo mesmo, com meu irmão.
Acontece.
Ele era o mais novo e a culpa era só do mais velho.
Não acontece na família normal, mas isso já não deve ser tão permitido nessa nova família, Roberto, porque vai ficar muito claro a preferência, né, pelo seu filho e não pelo enteado. E isso vai ser muito ruim. Então, eu aconselho que não haja essa diferenciação no tratamento de forma nenhuma, tanto na correção, como o pastor Sandro falou, tanto também no elogio, na hora de dar presentes, levar para passear. Você quer ver uma coisa chata? É ele carregar só o filho dele para passear, ou ela, né? E deixar o enteado de canto. É triste demais em situações como
essa. Aí fica uma família separada, né?
Então o orgulho, o egoísmo tem que ser deixado de lado, tem que priorizar o amor.
Muito bem. Eu quero agradecer a presença do pastor Sandro Ferreira, da pastora Denancy. Pastora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Fique à vontade, para a senhora quiser fazer algum outro esclarecimento, fique à vontade. Mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço, Roberto. Eu só queria finalizar, como eu fui conselheira tutelar, eu queria falar de algo bem rapidinho.
Fique à vontade,
pastora. Que eu tenho conhecimento e que lidei muito com isso, que é a lei da alienação parental, Roberto. É a Lei 12.318, uma lei federal de 2010, que trata do quê? De você falar mal do pai biológico ou da mãe biológica para a criança. Isso serve tanto para a mãe ou pai biológico, quanto para avós, tios e principalmente para madrasta e padrasto. Então isso é crime, gente. Não pode ser feito isso. Isso mexe com o psicológico da criança, afeta a criança de uma forma geral, faz com que ela deixe de gostar ou apreciar o seu pai ou mãe biológico. Isso faz muito mal para o crescimento e evolução dessa criança como ser humano de forma geral. Então, eu aconselho aqui, não faça alienação parental e, se alguém faz, denuncie, porque está afetando essa criança psicologicamente. Eu quero agradecer, Roberto, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado aos ouvintes aqui do Debate Geral e Deus abençoe a todos.
Pastor Sandro, muito obrigado, e as portas estão abertas. Em breve, se Deus quiser, vocês estarão aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado.
Obrigado eu, Roberto Gonçalves. Obrigado, amigo ouvinte. Eu quero lançar dois convites ao nosso amigo aqui da Arari.
Fique
o primeiro é para você acompanhar o nosso programa, que começa antes do programa do Roberto Gonçalves, Araripino Urgente, que é um programa top, vale a pena você acompanhar. Então, antes das 6 às 7 da manhã, estamos trazendo uma palavra de fé, de esperança, já nos primeiros momentos do dia.
E eu pego já com a audiência lá em cima, pastor.
Graças
muito obrigado.
A Deus. E o segundo convite para você, amigo ouvinte, é fazer uma visita em nossa igreja. Ela está localizada bem aqui no coração de Araripina, na rua Coronel Pedro Cícero 356, em frente ao cartório de registros do Dr. Alexandre, do lado ali da Academia Corpus, Igreja Evangélica à Luz da Verdade, cultos quinta e domingo. Você será muito bem-vindo em nosso meio. Um bom dia e Deus abençoe a todos vocês.
Muito bem, acabou o debate geral de número 38 deste sábado, 9 de março. O tema hoje foi o novo casamento e os filhos. Nós falamos também em outros temas, como o carnaval, com a presença aí do pastor Sandro e da pastora Denancy, da Igreja Luz da Verdade. Eu lembro que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Sempre aberta para você, Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. Organização do Ronaldo Lacerda, e o telefone é o 3873-2544. Debate geral volta no próximo sábado, dia 16, com um novo tema. E eu volto na segunda-feira, se Deus quiser, às 7 da manhã, com o programa Araripino Gente, logo após o programa, como o pastor Sandro e pastora Denancy disse aí, o programa Manhã com Cristo. Um abraço a todos, bom fim de semana, vem aí o programa Supermanhã, líder em audiência especial do sábado. Bom dia.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.
Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital Santa Maria de Araripina. Organização Ronaldo Lacerda, telefone 3873-2544. Eu vou falar agora do bodaçado do Zé Pelado, o melhor bodaçado do Brasil, está aqui em Araripina, meu filho. Não tem negócio de uauá, Senhor do Bonfim, bodódromo de petróleo, esses cabas lá sabe, carne de bode, rapaz. Eu tô falando é do bodaçado do Zé Pelado. Artistas, políticos, celebridades que visitam a maior cidade do Araripe não deixam de degustar a melhor carne de bode do país. Zé Pelado já assou carne até pra Ana Maria Braga da Rede Globo. O endereço é muito fácil, ali, BR-316, quilômetro 14, povoado de Feira Nova. Fale com o doutor Zé Pelado, o homem é doutor, pelo telefone 9169-8723. Abraçando aí, dona Margarida, doutor José Jacó, alô, Cleide Gileiteiro, assador de carne de bode mais apaixonado do Brasil. Araripina agora conta com a Oficina Brasil. Carlinhos é um profissional que vai cuidar do seu carro. Bateu, amassou, não tem problema, não se aperreie. Procura a Oficina Brasil do meu amigo Carlinhos. Ele vai deixar o seu carro do jeito que você quer. Oficina Brasil, pinturas, lanternagem, ali ao lado da Renaissance. Olha, na Unipedra você encontra mármores e granitos nacionais importados de extração e industrializados. Você na Unipedra encontra grandes novidades de granito escovados para piscina e escadas. Para evitar você largar o rabo no chão, meu filho, Unipedra também tem cubas de granito. É Unipedra Araripina, Avenida Perimetral, telefone 3873-2339, ali próximo à entrada do Atacadão Pajeú. Fale com a minha amiga Raquel. Aproveite as ofertas especiais da Tamboril Veículos. As melhores condições para você sair de carro novo. Consórcio Nacional Chevrolet, mais vantagens para você. A solução que cabe no seu bolso. Você pode se programar em até 84 meses. Realize o sonho do seu Chevrolet zero quilômetro. Toda a linha 2018-2019 com descontos incríveis. A melhor avaliação do seu usado e financiamento com taxa zero para toda a linha. S10, a pronta entrega com desconto de produtor rural. Não perca mais tempo e vá brincar seu carnaval de Chevrolet Zero. Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro e Araripino, disse Tamboril Veículos. Doutor Cícero Inácio é membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e da Academia Internacional de Dermatologia e Cosmética. Diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas e do sistema imunológico, como dermatites, urticária, angioedema, conjuntivite alérgica, rinite e asma, doenças autoinflamatórias. Doutor Cícero Inácio também faz diagnóstico de tratamento das doenças de pele, como câncer de pele, psoríases, lúpus, verrugas, sinais, envelhecimento cutâneo, cirurgias e biópsias da pele, mancha de pele e melasma. Doutor Cícero Inácio atende aqui em Araripina às terça à tarde e quarta pela manhã na Casa de Saúde São José e na Alclin nas quarta-feiras com horário marcado. E os telefones para contato, anote aí: Casa de Saúde 3873-1233, Alclin 9195-6089.